bem-vindos a mais um NCast. É difícil alguém que realmente gosta de games nunca ter pensado em criar seu jogo dos sonhos, fazendo tudo o que sempre quis. É por isso que hoje estamos aqui e vamos tentar inventar o melhor jogo do mundo. E aqui é o Mario e eu nunca terminei um projeto no RPG Maker.
Meu nome é Jamon e personagens peitudas atraem otakus.
Meu nome é Fios, eu jogo League of Legends e tem que nerfar o Street.
Meu nome é Jauro, eu tô usando o webcam como microfone.
Nossa, cara. E não perca esse brainstorming maluco logo após a nossa sessão de recados.
Ei, mané, desligue seu videogame e mande um recado para nós.
Bem-vindos a mais uma sessão de e-mails e recados da NPare. E desta vez nós temos três convidados, dois deles especiais. Mas primeiro eu vou chamar o mais especial de todos, o Jauro.
Obrigado, Mario. Sabia que você tinha essa consideração por mim.
Como eu disse, nós temos mais dois convidados especiais de outro podcast. Olha só que chique. Por favor, apresentem-se.
Opa, pessoal, aqui é o Mug, do Projeto X Podcast. E junto aqui tem quem?
Ah, desculpa. E aqui... e aqui é o Kiba também, do Projeto X Podcast.
Falando aqui rapidinho do Projeto X, pessoal, é um podcast recente aí que eu, o Ki, mais um pessoalzinho aqui, a gente tá se juntando e fazendo o Projeto X, né? É um cast que vai abranger toda a cultura nerd e otaku que tem na cultura brasileira em si.
Bom, a gente é um podcast que fala de tudo, sobre qualquer assunto, somos uma incógnita e cada semana é um assunto diferente aí pra galera.
Eles já lançaram alguns podcasts, eu já ouvi, eu recomendo também, né, Jauro? Jauro também já ouviu.
Não, já ouvi, recomendo pra caralho.
E pra quem gosta de TCG, essa semana acabou de sair um sobre card games em geral, então escutem que vai ser bem legal.
Escutem,
então,
tem o cast de TCG muito bom, e também escutem, pra quem gosta, tem o cast de Dragon Ball.
É, aliás, eu sou fã, hein, eu dei aquela zoada, tá, lá das cartas do Mug, mas eu sou fã de Dragon Ball.
E não gosto.
Como? Não, mas eu tenho a coleção, foi o primeiro mangá que eu comecei a colecionar, mas, bom. E só pra dar mais um recadinho rápido, a NPare vai estar presente no Anime Fantasy, tá, com mais um espaço temático, pra todos os jogadores fãs da Nintendo em geral, que quiserem compartilhar, jogar entre si e interagir.
Ah, então, que dica, Carlos. Continua.
Então, o evento ele vai ser temático de Pokémon. E pra isso a gente vai estar agitando várias atividades relacionadas ao tema. E principalmente vão ter jogatinas e campeonatos de Pokémon Stadium 2, tá? Não só Pokémon Stadium 2, mas vai rolar o campeonato Mario Kart 7, todos com prêmios oficiais da Nintendo. Então, não deixe de comparecer, interagir, enfim. Acesse o site da NPare pra maiores informações. O Anime Fantasy acontece dia 20 e 21 de outubro no... Qual escola mesmo? Santa Amália, né?
É o Colégio Santa Amália.
É isso mesmo. Olha
do
só, a galera...
A galera tá sabendo.
A galera de outro podcast.
Do lado do Metrô Saúde.
Do lado do Metrô Saúde.
eu vou estar lá jogando Pokémon Black 2, porque já vai ser lançado até lá.
Exatamente, eu vou comprar o Black White 2 também.
Nóis.
Eu vou comprar o Black,
2.
Né?
Eu vou pegar o Black 2. Pediram pra comprar a continuação, né?
E se você tiver indo de cosplay de Pokémon no evento, não deixe de comparecer na sala também, não só pra tirar uma foto, mas também pra ganhar uma bala 7 Bell inteiramente de graça.
Ah, aí sim é vantagem, hein?
Vixe,
já mandou um cosplay só pra ganhar a 7 Bell.
Eu ia falar isso, Kiva, vai de cosplay do Ash, você sai uma balinha se tiver.
Se o Kiva aparecer de cosplay de Ash, eu dou duas balas.
Uhul, é minha.
Olha que eu apareço, hein?
Isso aí. E pra você que vai ouvir esse cast, não deixe de mandar recomendações, elogios, críticas, xingamentos para contato@ncast.nipari.com.br. E até a próxima. Então vamos lá. Qual que é o gênero do nosso jogo?
Eu não posso falar muito, porque eu tô nesse embalo de terror, mas...
Terror?
Terror, cara.
Ah, você sabe, faz aí.
Slenderman.
Acho que os jogos que mais marcaram, assim, a minha vida e são os que são mais eleitos com os melhores jogos, são os jogos de RPG.
Cara, eu acho que RPG é o que a gente consegue fazer a história mais profunda.
Tem que enrolar mais no podcast.
Não, eu acho que é a história mais profunda.
Então, vamos RPG, já que a gente tem bastante experiência com esse jogo mesmo.
RPG de Pokémon, é isso? Você tá falando?
Já montou.
Não.
Tá
perfeito. Pokémon, é Pokémon, jogo perfeito, calma. favor.
Não, então, perfil por quê? Você quer colocar monstros no meio do jogo, é isso?
Não.
Então, tem que ser vários. Se for um monstro pequenininho, fofinho, idiota, não adianta. Ele só vai ser um monstro pequenininho, fofinho, idiota.
Tipo, Pokémon só faz sentido porque não tem só o Pikachu. Porque tem o Pikachu e tem uns mais da hora também.
Quem liga pro Pikachu? Todo mundo liga pro resto.
Então o jogo teria que ter monstros e o quê? Tem que ter... Você pode capturá-los? Treiná-los?
Acho que o jogo não devia só se basear em monstros. Acho que pode até ter monstros, mas o personagem em si tem que ser alguma coisa, não só um cara que manda.
Monstros é mais uma necessidade de você criar um ambiente muito próprio do jogo. Tipo, você não vê monstros por aí. Então você incluindo isso na história, no jogo, você já torna ele um pouco mais especial, assim, específico.
Então, é que nem o Shin Megami Tensei, que ele coloca monstros vindos de do mundo do, sei lá,
da casa do caralho.
E eles vêm aterrorizar a cidade, né? Acho que pode ser alguma coisa assim. Que tal, então? Então tem um personagem que ele precisa salvar o mundo. Sei lá, ele tem monstros atacando a cidade dele.
Será que ele sempre precisa salvar o mundo?
É verdade. É muito bom. Muito, cara, muito bonzinho.
É muito clichê.
Uma coisa mais egoísta.
É muito mainstream, né?
Exatamente. Assim, acho que o que importa é você, num jogo, mostrar como o personagem trabalha, ele luta pelos próprios ideais. Porque o jogador precisa se identificar com aquilo. Poxa, eu, tipo, como se eu fosse esse cara. Nossa, eu acredito nisso. Salvar o mundo é muito todo mundo quer fazer, sabe?
Mas no final é salvar o mundo, assim. Tipo, acontece alguma coisa
assim que ele bate querer mundo, ser né? Salvar o mundo.
É, tipo, por um acaso ali.
O cara que vai pegar minha mina é o cara que quer destruir o mundo. Então tá tudo bem.
Bom, então, ó. É um RPG, lógico. E tudo bem. Pode ter algum envolvimento tipo, de monstro atacando assim. É, mas o ideal do personagem principal não é salvar o mundo, então. Então, sei lá, pode ser alguma coisa que aconteça com ele que mostre a evolução do personagem, que tal?
Isso. Sim. Ele tem um ideal muito forte, eu acho.
Ele quer parar de usar fralda. Ele quer parar de usar
Pode ser. É porque por mais que eu goste muito de Zelda, por exemplo, o Link não tem o mínimo de, tipo, ideal.
O Link ele não vai... fala, cara.
É, então, ele vai falar as coisas, tal, pá. Eu gosto de personagens um pouco mais emotivos, assim. Não no caso de ser emo, mas...
Então, nosso personagem tem que ter franja. Nosso personagem tem que ter franja e tem que escutar Simple Plan.
Ter franja pra agradar uma parcela da população que gosta disso.
Mas ele não tem ideal. Qual que é o ideal dele?
Depende. Se ele é muito apegado à família, já tem motivo pra ele querer lutar contra alguma coisa, proteger a família dele.
A família também é babaca.
A família é babaca demais, mas geralmente não tem família.
Eu acho que pra definir o ideal de um personagem, tem que ter o mundo do personagem primeiro, né?
Uma coisa que é muito diferente, que eu nunca vi muito em jogos, é o cara ter um ideal político. Tipo, ele... até tem acontece às vezes, mas tipo...
Ele quer ganhar voto.
Mas ele querer, tipo, tentar mudar o destino do país dele de forma política mesmo. Claro, vai ter morte, treta e
monstro. Nosso bolo, né? Essas coisas.
Sei lá, uma ideia.
É heróico, velho. Tem que matar a pessoa do mal, sabe?
Tá, então o cara é político, ele é emo...
Não, quer essa coisa do político mesmo? Não.
Já tá na merda, então.
ele é político, tem franja e escuta Simple Plan. É, tamo quase lá.
A gente tá fazendo um jogo que você nunca vai jogar.
Tá bom, então pode ser assim. Pode ser num futuro, tipo, pós-apocalíptico. Em algum lugar ele vive na parte pobre, sabe?
Por que pobre? Assim. Por que não pode ser a parte rica?
Não, porque ele vai pra rica quando, no meio do jogo, sabe? Quando
ele pode ir pra pobre no meio do jogo.
Vai que
a vida de rico dele tá tediosa.
Não, mas tamo mostrando que ele tá upando e tá melhorando a vida, sabe?
Não.
Que na parte pobre é onde tem os piores monstros, porque eles não têm proteção. Não,
mas é que, tipo, a parte pobre, o cara, ele tá vindo uma vida desgraçada. Daí, se ele tivesse uma vida boa, ele não ia ter nenhuma vontade de...
Médio?
Sim, exatamente.
Qual o nome daquele joguinho? Ah, eu esqueci agora, Dragon alguma coisa, dos consoles concorrentes. Eu esqueci agora. Aí, que dá pra escolher se você vai ser pobre ou rico. Se você for rico, dá uma hora de jogo e você fica pobre. Aí, dá a mesma sensação.
É falso. Se você pensar rico, aí a família dele quebra e ele fica pobre, acabou.
Isso, aí fica do pobre. Aí
ele
fica
pobre, aí depois ele vai ficando rico de novo.
Não, o quê?
Não.
O que você tá falando, cara? Tipo, o personagem começa rico.
Não, mas ele pode começar na parte rica, depois acontece algum problema e ele acaba tendo que se mudar pra parte pobre.
Ah, então, é que a ideia dele estar no mundo pobre é ele, que nessa parte política que o senhor falou, ele ir atrás dos ideais dele pra, sei lá, alguma forma política de ir no mundo rico lá, nos países ricos, e tentar ajudar de alguma forma, entendeu?
Porque ele não é rico, aí por alguma coisa de corrupção, missão. Ele quebra, fica pobre.
E não tem contato com mais ninguém.
O ideal dele é destruir aquela corrupção que fudeu com ele.
É, aí é mais divertido.
Isso é interessante, hein? Isso é legal.
Vingança? Vingança é legal.
Vingança é um ótimo combustível, cara.
Crianças não ouçam isso, que vingança não é legal.
Bom, mas então, esse mundo em que ele vive, ele é fantasioso ou ele é o mais próximo de uma realidade?
Se tem monstro, eu acho que é fantasioso.
Ele podia ser uma espécie de steampunk, é um negócio que eu acho legal.
Quê?
Ou steampunk, aquela, é tipo uma coisa que é antiga.
Ah, sim, sim, sim.
Ao mesmo tempo, aquela coisa meio bagunçada.
Pô, steampunk é legal, cara.
Steampunk é negócio. E é um, não, steampunk, por exemplo, é um mundo totalmente antigo, mas que todo mundo tem celular, por exemplo. É uma mistura. Porque tem alguns jogos que tem as características, sabe? Um Chrono Trigger, às vezes, lembra muito.
É, Chrono Trigger tem uma noção disso.
É.
Bom, ele é meio steampunk, mas ele é o quê? Ele é um humano?
Acho que sim. Não sei. Eu me identifico melhor com humanos.
Não sei. Eu nunca tive um personagem que andasse.
Nunca tive um amigo doente. Mas vão ter outras raças nesse mundo?
Ah, eu acho legal a raça.
Acho
que é dá pra poder escolher o personagem principal, a raça do personagem principal. Aí tem umas mudanças de enredo. Tá virando tudo Dragon Age, eu lembrei o nome do...
Então, ele não é humano, então. Você pode escolher a raça dele?
Sim.
Vamos três raças.
O Phantasy Star, ele tem esse esquema de meio que uma história pra cada raça que você escolhe. Essas também. A gente
tá copiando só de um.
Então, às vezes... Não, então. Porque não tem como a gente se basear do zero. É legal porque você, às vezes, você joga com um cara e você vê a perspectiva dele e você... Nossa, eu odeio aquela raça. Aí você joga com ela e vê que não é bem assim.
Olha só, então. Então, ao invés da gente criar o personagem, a gente pode pré-determinar três personagens. Então, que nem o Jean falou. Um deles é um humano, que, sei lá, ele é um steampunk, alguma coisa assim. Aí a gente vai ter os outros dois. Um deles, que tal?
Elfo, meio elfo.
Ah, não, sei lá. Não, mas umas raças só pra aquele mundo. Não sei, tipo, um muggle da vida, sei lá.
Pensei em kobold, cara.
Kobold? É um negócio legal.
Mas ia ser tipo Ragnarok ou tipo Dungeons & Dragons? Ia ser um lagarto ou ia ser um cachorrinho?
Cachorrinho.
Ia ser Ragnarok.
É o kobold do Ragnarok.
É foda, cara. Sério, aquilo lá não é nada, meu.
Tá, uma sociedade tribal, aí ele ia ser rico e ia sofrer um ataque.
Aí ele foi querer vingança. Tá, é isso mesmo? O que que o kobold tá fazendo no...
O tempo falou kobold, mano.
Ele com um terninho,
não,
assim?
O kobold, é franjo, então, franjo. O kobold podia ser a raça que tá se ferrando.
Boa.
Kobold já vai ferrando, mana, a parte rica e qual
é
a outra raça?
Não. E olha só. Em algum momento, esse humano, ele vai voltar, quer dizer, ele se fudeu, ele vai acabar na parte pobre, ele encontra os outros dois personagens. Então o kobold quer fuder tudo também, eles vão se unir, vai criar uma party e eles vão... O ideal deles...
Nossa, ia ser muito louco isso.
Não, mas aí não ia ficar muito tipo repetitivo, porque você sabe o início diferente de cada um. Ou seja, eles vão se separar depois no meio da história pra ficar...
Você a gente pode fazer side quests, né? Por que não?
Não, é que tipo, você vai ter os três personagens pra começar. Então, se eles vão se unir, eles têm que se separar pra valer pro jogador jogar com cada personagem.
É, tipo, falando, a gente vai separar pra cada um conseguir montar um grupo de um lado, um grupo do outro, pra no final se juntar e combater a... Seja lá o desgraçado.
Três pares enormes, é?
Pode acontecer, por exemplo, você, se é aquele tipo de jogo, você tem muitas escolhas. Tipo, a sua escolha determina o final do jogo. Só que o humano tem um tipo de... algum nível de escolhas, o outro cara tem outros tipos de escolhas. Não são as mesmas coisas. Por exemplo, eu sou um humano, eu posso escolher, sei lá, voltar pra minha família ou viver no mundo, sei lá, no outro mundo dos kobold. Só que o kobold não quer viver com a família, então ele nunca vai tomar essa decisão. Tomar esses rumos meio diferentes, assim. Você diferenciar nesse sentido, sei lá.
Eu acho que, assim, tipo, criar três pares diferentes não faz muito sentido. Eu prefiro os três juntos ou eles podem se separar e unir a qualquer momento. Assim.
Ah, pode ser.
Nem o Birth by Sleep, sabe?
Eu acho que separar e unir em pontos chaves da história fica legal.
Não só em um,
Force Gemini. Tipo, já as Force Gemini, que você vai jogando com os três, junta numa parte, depois você pode dividir e jogar as fases de cada um de novo.
Exatamente.
Mais ou menos isso.
Bom,
o terceiro ia ser quem?
É o terceiro. Então, é que tá.
Eu acho que um deus.
Que ser uma mulher.
Eu achava que uma deusa. Uma deusa, então. Sei lá. Um ser superior. Um ser superior.
Uma deusa?
Um anjo. Mas é um anjo boiola.
Aconteceu o que com ela? Ela queria... Tó, vamos ver então. Ela queria ajudar a raça pobre. Aí os deuses divinos não deixaram e tornaram ela...
Nossa!
Desceram ela.
Deram... Rebaixaram ela, tipo.
Rebaixaram ela, sabe? Cortaram uma asa, sei lá o que aconteceu.
Podia ser um anjo, então.
Um anjo.
Um anjo. anjo, uma anja.
Uma anja, sim.
Uma anja, uma anja.
Não, anjo não tem sexo, mas tudo bem, é uma anja, aparência de mulher.
E olha só, até dá pra definir os status dela, ela vai ser curandeira, hein?
Ah, por quê, cara?
Não, mas só que ela não ia ser solo de uma hora, ela ia ficar solo. Curar solo é foda.
É, curar foda, ficar se curando.
Não, 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 as habilidades dela é role, assim, é role.
Ah, tá.
É,
uma maga vermelha.
É, vermelha.
Ela pode soltar role bless ou, sei lá, alguma coisa assim pra ajudar um ataque especial. Bom, então ela caiu lá, ela tá no mundo pobre lá, e como é que ela vai encontrar os outros dois? Porque assim, o humano caiu, foi rebaixado pro mundo pobre, e isso aí, ele encontra o kobold assim, que é um, ele pode ser sei lá,
revolucionários,
alguma coisa
assim. Eu tive uma ideia assim, por exemplo, ele juntou com esse kobold quer fazer esse movimento, só que os dois não são tão inteligentes, quando eles vão fazer o movimento, quase que eles se ferram, e essa menina que também quer fazer o movimento, acaba ajudando eles. Tipo, mas são muito burros, velho. Vem comigo que eu ajudo vocês a dar certo.
Ela é uma anja, ela deve ter um conhecimento extraordinário, assim, do...
Ela é uma anja, ela quer ajudar. Como é... Será que ela quer fuder também?
Não, não, mas você não falou que ela foi rebaixada porque ela queria ajudar os pobres?
É.
Eles querem...
Ah, tá.
Ela já é revolta, né, mano?
Ela quer derrubar a hierarquia celestial e tomar o topo, assim, pra ajudar todo mundo sem preconceitos.
Pô, no começo esse jogo parecia meio bizarro, mas agora tá ficando da hora, mano.
Então, recapitulando, a gente tem um jogo de RPG em que vai ter uma evolução dos personagens, tá? Então, a gente tem três personagens que podem ser escolhidos no começo, cada um com uma raça. Tem um humano que ele é emo, escuta Simple Plan e ele tem uma propriedade política, né? Que ele vivia num mundo rico, de um universo em que pós-apocalíptico, foi dividido entre o mundo pobre e o mundo rico, né? Ele vivia no mundo rico, sofreu um ataque político e foi rebaixado pro mundo pobre, né? Ele encontra, tem o segundo personagem que é um kobold, ele é um revolucionário, um mercenário, não sei, uma rebelião, né, ele pertence a algum tipo de rebelião que ele quer fuder com o mundo rico, né. E tem o terceiro personagem que é uma anja, ela era de um mundo celestial que queria ajudar o mundo pobre, só que ela foi rebaixada ao mundo pobre pra, sei lá, um tipo de castigo assim, divino.
Exatamente, certo? Igual o início do Dragon Quest 9.
Exatamente.
Aquele anjo perde as asas, você joga com o anjo.
Bom, então a gente tem a jogabilidade mais ou menos. Como é que vão ser os gráficos? Eles vão ser 3D, terceira pessoa? Vão ser 2D, pixel art?
Eu acho que um gráfico HD, tipo HD Xenoblade, bonito, sabe? Num console HD ia ficar legal.
É, porque eu acho bem legal aquele jeito que Final Fantasy tem de abordar a parte política e dá muitos detalhes assim, nas cidades ricas e pobres, pra você notar mesmo a diferença. Os Final Fantasy antigos era muito difícil ver a diferença de um castelo pra sua vila. É muito estranho isso.
Então ele seria mais aproximado a um gráfico 3D no estilo Xenoblade, assim, de RPG mesmo.
Xenoblade, E acho que o estilo dos personagens devia ser, por ser fã de anime, ia ser estilo anime, sabe?
Não, sim, ele tem um traço de RPG, mas ele não deixa de ser no universo steampunk, né? Então, enfim, vai ter, tem que ter esse estilo, só que eu acho que tem que ter um pouco de cel shading, sabe? No Xenoblade não tem muito, mas é como se fosse no Dragon Ball, essas coisas, pra dar uma impressão mais de anime mesmo, sabe?
Sim.
Então, ele vai ser terceira pessoa, tudo bem? Vocês têm... Vai ser multiplataforma?
Eu curto o jogo pra PC, cara. Acho que falta RPG pra PC.
Só PC?
Eu acho que é uma boa, não sei. Eu não curto muito esses jogos que são pra PC e pra outra plataforma, tipo, de console.
Lança pra PS3, Xbox, com gráfico não, mas sem os a mais que podem ter de usar de PC. Igual Skyrim e Counter-Strike.
E o Wii, não vai ter.
Vai lançar pra Wii U.
Wii U.
A gente lança pro Wii U.
Vamos lançar pro PS2 e fazer o port pro Wii.
No Wii U.
Não,
no Wii U, como é que
PS2 e fazer pro Wii.
No Wii U, como é que ia ser a jogabilidade dele?
A gente não sabe nem nos normais,
isso,
né?
Cara, difícil.
No Wii U é... Então, do que a gente conhece, assim, do Wii U, acho que uma coisa que deve funcionar bem é você conseguir ver na sua tela seu inventório, deixar um espaço. Acho que o importante do Wii U, que acho que só tem a aproveitar é usar o HD pra deixar o jogo bem bonito e economizar espaço e jogar as informações no controle.
Exato, eu acho que qualquer tipo de customização em menu tem que ser feita no touch, lá na tela do pad, entendeu? Você não precisa apertar a qualquer momento o B, o Y.
Aí vai ter um carregar e tal.
Não precisa ficar parando o personagem pra ficar, você vai na hora andando e arrasta alguma coisa e equipa, sabe?
Isso, exatamente.
Mas, o menu de ataque tem que ficar na tela de cima, porque deve ser muito irritante ficar olhando pra baixo toda hora pra ficar olhando pro controle pra atacar.
Bom, falando em menu de ataque, então, como é que vai ser, a gente vai partir pra jogabilidade. Tudo bem, a gente consegue ver então o personagem de costas, assim, terceira pessoa, certo? Mais ou menos como o Xenoblade. As telas de chat vão ser mais ou menos igual ao Xenoblade, é isso? Então vai aparecer o rostinho do personagem, o que ele tá falando, como é que vai ser?
Eu acho que podia ter uma legenda também. Eu curto legenda.
Todas as falas dubladas.
Dublada, cara.
Todas as falas.
Pô, dublado dá uma cena muito da hora, cara.
E fazer o personagem, é tudo cena de gráfico, assim, dos personagens se movendo, sem muito pular pra qual nome?
É, CG?
É, CG, isso.
Quando ele entrar em combate, o que que acontece?
Então.
Vai ser...
É que geralmente RPG usa aquele sistema de você, tipo, a tela fica escura, aí volta, aí você vai numa cena um pouco diferente.
Eu acho que nem tá no Last of Us, e acho que no Xenoblade também tá assim, que os monstros, você vê os monstros, aí você consegue bater. Eu acho que uma mistura entre luta de Kingdom Hearts e luta de Final Fantasy fica legal.
Mas eu não curto, eu acho que pra um de RPG total, pra você upar assim, eu acho que não tem que ser totalmente action RPG, entendeu? Eu acho que talvez alguma coisa mais próxima do Final Fantasy XII, onde você tem turnos, entendeu?
Que o XII eu não gosto, então...
Eu pensei exatamente, assim, uma mistura mesmo, porque fazer essa coisa que você não tem que ficar parando pra lutar, mas também que tem turnos, pra tornar um RPG mesmo, assim, não tão action RPG.
Eu preferia que fosse, talvez, que nem o Final Fantasy IX ou X, né, que entrasse em combate mesmo, aí você escolhia, porque eu acho que é muito mais épico dessa forma e tem muito mais estratégia, né?
Não, tem bem mais estratégia mesmo.
Bom, então, o que que vocês preferem?
Vamos fazer, como eu não gosto do 12, eu vou no versão Final Fantasy VII/10, essas coisas, vai ser...
Vamos nessa versão mesmo, vai ficar bem épico.
Tá, ele vai ficar em wait, assim.
Vai ter ATB que nem qualquer jogo da Square?
É que a gente... Sabe o que eu tava pensando agora? Que não vai... É verdade, não vai fazer tanto sentido, porque os personagens vão se separar, né?
Não, mas eles vão se separar, mas só que... É que nem o Jauro falou no começo do cast. Eles podem criar, cada um recrutar o seu timezinho, sabe?
Ah, eu não acho legal.
Cara.
É legal, tipo, aí no final todos os times feitos vão jogar contra o chefão, Deus, no final.
Sabe, tipo, cada um consegue dois, ou não precisa ter um número exato pra cada, e
cada um chama
7 ou 8, né? Só pra ficar um número bonitinho de personagem, sabe?
Ó, sério, eu acho que foi mó varga.
Como você vai jogar com um cada vez, não vai dar tempo de você se acostumar e se apegar com os personagens de cada PT.
O Final Fantasy 6 tem 14 personagens, e 14 ou 12, e não dá uma, tipo, consegue uma base.
Você consegue se acostumar com todos.
É, porque não, eu acho que não faz muito sentido. Por exemplo, você tá evoluindo com o personagem, tudo bem, um único. Você começou e você chegou no final, tem tipo um monte que você nunca viu, entendeu?
Mas você não vai evoluir com os três?
Não, você vai evoluir com os três, mas é isso que eu tô falando. Depois você vai encontrar a party do cara, do nada.
Então você só vai conseguir jogar o final depois de terminar as três histórias.
Nossa!
O final não vai ser um final com cada um. Aí numa luta vai tal, numa luta vai tal, numa luta vai tal. Aí o final vai intercalando as lutas dos times.
Vai todo mundo.
Você também me conservar.
O Jet Force Jam deu muito certo isso, cara. Tipo, tem as partes chaves que se juntam e tal, mas você vai meio que fazendo eles separados e tal. Eu acho que funciona. Principalmente se você pensar na história, eles podem se dividir pra aumentar esse movimento deles, porque não adianta só os três lutarem contra um governo inteiro.
Então já modificando, olha só, tudo bem. O Kobold humano faz sentido eles virem lutar assim, contra o governo. O Kobold, ele pode fazer parte realmente de uma rebelião, de um grupo de mercenários que acaba com o governo, entendeu? Pode acontecer alguma coisa de eles já estarem em batalha, né? E algum amigo dele, Kobold, também cachorro, morrer. Pode ser um gato que tá, olha só.
Um gato.
E aí, sei lá, ele já tinha um amigo e se fudeu, assim, que nem o Zack no Final Fantasy VII.
Né?
E assim, o outro humano, ele se fudeu mesmo, depois ele vai começando do zero. Agora a Anja, ela vai enfrentando inimigos divinos, assim, entendeu? No meio do caminho. Tipo, meio diabo, assim, sabe? Que você acaba enfrentando os chefes, assim, do mundo divino.
Eu acho que a polícia, os políticos, eles podiam até, assim, tipo, sem que todo mundo soubesse, você descobre, vai, pro meio do jogo isso, que os políticos, eles têm pactos com os
seres
angelicais, com os deuses maiores. Aí,
só que os corruptos
têm a ver. Os corruptos têm os pactos. Aí,
Anjos corruptos,
beleza. Não, anjos não. Os políticos corruptos têm parte.
Eu sei, eu sei. Bom, então, e a gente tem esse envolvimento dos três personagens. No fim, como é que vai, que vai acontecer, então?
Eles se juntam, eles têm que juntar todo o movimento que eles conseguiram criar pra tentar derrotar esse governo e estabelecer uma espécie de comunismo, digamos assim.
Meu Deus do céu. Bom, mas então, aí na, o, digamos assim, que eles se unam em algum momento, como é que você vai escolher o time?
Eu acho que
vai ter a luta.
Três pessoas e vai passando assim, tipo, foi vai, vamos por exemplo, vamos dar que nem exemplo do Final Fantasy VI, que são 14 na última luta. São várias partes do chefe, né? O chefe vai, tipo, você primeiro você derrota dois parceirinhos do chefe, não tudo na mesma luta. Você derrota os dois, aí a luta vai meio que acabar e vai começar de novo. Aí é, isso, então... quem morre sai quem, e os próximos da fila entram. Você forma uma fila com todos os nomes.
Uma fila assim, né? Um bate e aí morre. Bem
bom. Pra mim, lutava três, aí lutavam contra um cara X. Aí vai ter outro, aí outro mais um grupo de
luta. Eu acho que teria que ser assim, por exemplo, eles tomando movimento. Eles estão, sei lá, eles têm que tomar tal parte do governo e tá toda a população motivada, tá tudo aquela treta. E conforme eles vão subindo, eles têm que ir derrotando, lutando junto, aí separa numa parte, volta. Só que no final, igual Persona, por exemplo. Persona tem personagem pra caramba, tem até um cachorro que luta com você. Uhum. Mas na cena final é você. É você e o chefe. Então pode ser, tipo, humano, sei lá, algum personagem tem que ter um destaque maior. Tem que ser o Cloud, tem que ser o Link, tem que ser o Naruto da história. E ele vai ter a luta final com o presidente. Como...
sei lá, os três, eu acho.
É, eu acho que tem que ter os três.
Assim. Ah, então, três mesmo.
E olha só, então, pra unir, então, podia ser assim, a divindade que expulsou a Anja do mundo, assim, ele incorporou o corpo do mais motherfucker, assim, do governo.
Os pai é ele mesmo, né, tipo...
É, pode ser. O mesmo cara?
Eles são a mesma
pessoa. O fodão é o Deus.
Eles são a mesma pessoa. A ideia é você...
Ele só criou... É? Mas isso você tem que descobrir que ele é a mesma pessoa, né? Então, você é o segredo que ele... Então, ele só criou isso para os outros deuses não desconfiarem que ele que tá fazendo alguma coisa, interferindo no mundo humano.
Boa. Ficou bom, assim. Tá bom. E aí, acabou o final, o que é que acontece? Eles instauram uma comunismo no mundo?
Na verdade, todo Final Fantasy, todas as suas histórias acabou... É que eu falei comunismo porque é sempre assim. É o povo que domina, sabe, o governo... Fica todo mundo feliz.
Não, teve a guerra civil lá, só que vai ter. O que eles vão falar é a parte triste, que vai ter depois uma guerra, uma outra guerra, né? Civil pelo poder, pra instaurar um poder único. É a parte triste, na verdade. Mas a gente vai fingir que tudo corre bem assim, então.
Mano, veio uma ideia muito torta na minha cabeça, velho.
Porque. Vai.
Tipo, imagina que dois personagens, tipo, o humano e a Anja têm uns filhos e ele é a nova raça que vai ter no mundo, tá ligado?
Nossa. Podia ser Kobold, né? Aí nasce um
cachorro. Kobold malandro, né?
Kobold são, na verdade, a junção dessas duas raças, tá ligado?
Não, não, olha só. Eu acho que o Kobold, ele devia morrer, assim.
Será? Não, que mancada.
No final, e eles dão o nome do filho, o nome do cachorro no filho.
É muito Harry Potter isso, né?
Severus Kobold.
Não, tá, então o Kobold não morre, vai ficar muito feio esse nome. Mas sério que ele vai ter um filho com a Anja?
Não, sei lá, eu tinha uma ideia, tipo, porque uma forma de você unificar todo mundo é ser tipo uma raça só. Só que aí já vai dar treta depois.
Não, porque... coitado, por que sempre tem que ser três personagens e dois tem que se catar? Não dá certo botar uma só, né? É foda.
O personagem dela, sabe?
Para de se basear em Harry Potter, ali. Não vai ter um Rony de nome ali.
Não, então eu acho que a Anja, ela devia instaurar o poder divino, o cara, o humano, ele devia instalar o poder político e o Kobold o poder militar.
Nossa.
É, o Kobold assim é legal, mas o Kobold militar é assim, mais ferrado, né?
Aí, tipo, vamos fazer assim, vamos fazer que o cara consegue fazer os pobres se darem bem, a Anja também consegue, aí os ricos ficam pobres e os pobres ficam ricos. Aí já dá...
Não,
mostra um rico ficando, tipo, que seja personagem secundário, aí ele se fuder, ele falando, eu quero vingança, aí já dá, tipo...
Mas caralho, então por que que teve uma revolução, então, pô?
Então...
Não, vai ser real isso aí, mano. Sempre acaba na merda. Sempre dá.
Eles não estão lutando pra fuder os ricos, eles estão lutando pra instaurar.
Não, pra tirar os pobres.
Pra deixar o mundo mais ideal.
Então vai ser socialista?
Porque, então, na verdade, todos esses jogos acabam gerando um negócio meio sério. Tipo, você tira o Ganondorf e põe a Zelda. A Zelda é mó boazinha com todo mundo. Pronto, ela é comunista, cara. Tipo, é meio estranho isso. Por isso que eles tentam colocar sempre família real nessas histórias.
É, o que eles não falam depois é que os seres malignos controlados pelo Ganondorf vão ficar dando vinha pra Zelda depois.
É.
Tá ligado? todo jogo, ou mais ou menos na maioria, a parte mais legal é a parte online, a parte multiplayer, né? No, como é um RPG, eu não sei se ele consegue se encaixar muito bem. Não tem como ter um RPG aqui, um multiplayer aqui, né?
Mas cada um montava seu personagem, aí poderia ter outro sistema de classe só pro multiplayer, entendeu? Só pra quem gostasse.
Vai ser tipo Final Fantasy, não vai? Vai ser barrinha e tudo.
O quê? Entre batalhas?
Nas batalhas vai ser barrinha, com barrinha e todas essas coisas.
Nossa, eu não acho que rola uma batalha multiplayer, cara.
Não, mas como vai ser o esquema de batalha?
O jogo não tem muito perfil multiplayer.
É. Não, mas o jogo ideal não tem fim, né, cara?
Ah, o que podia acontecer, por exemplo, você zerou o jogo, o mundo tá daquele jeito, daí, sei lá, você pode começar a criar umas coisas diferentes, não sei.
A parte tem um Smash Bros, a parte no mesmo CD. Não. Você tem um multiplayer lá, com os personagens do jogo.
Acaba tendo gold, né, mandando pra fora do campo.
Não, olha só, eu acho que dentro do jogo tinha que ter um minigame, que nem no Moogle, assim, alguma coisa, entendeu? Que você podia jogar alguma coisa, ou single player ou multiplayer, entendeu?
Não, multiplayer, né? Porque o single player a gente nem ia colocar um minigame.
Não, igual que nem tem nos demais Kingdom Hearts, nos demais Final Fantasy, tem alguma
brincadeira. Esse negócio é só falar que tem multiplayer, né?
Não, mas também
não,
porque tem
minigame. Mas é pro pessoal ainda jogar o jogo mesmo terminando, pra não ter aquele medo de, quando eu terminar, o que acontece?
Eu acho legal ter um minigame assim, entendeu? Que nem todos os Final Fantasy tem, Kingdom Hearts tem.
Sim.
The World of Feel tem.
Tem.
Podia ser uma corrida de kart.
Não, mas por favor, Mario. Não, esse é
um canhão demais. Mas, por exemplo, é um mundo...
Caça o Kobold.
Mundos steampunk sempre tem uma coisa de tecnologia meio diferente, assim. Podia ter, sei lá, uma corrida com alguma coisa.
Uma nave, igual no Star Wars. Olha só, igual no Star Wars 1.
Isso.
No Ameaça Fantasma, podia ser alguma coisa parecida com aquelas naves, entendeu? Eles podem ter um mundo lá, um país onde os pobres eles se divertem com essas coisas.
Não é melhor, tipo, você que não
ciclos.
Para Fantasy 10 tem um negócio que é um jogo. Eu esqueci o nome do jogo agora, mas tem um joguinho de bola que tem, mas eles não. Mas não é jogável essa parte. Mas aí você podia deixar um jogo de bola, a lá quadribol jogável.
Nossa, é.
Quadribol é mágico, mas enfim.
Todo mundo voa na vassoura.
Não, é okay, que eu então... esqueci qual é o nome do jogo, do Final Fantasy X, que tem um joguinho que eles gostam.
Eu acho que o joguinho de corrida fica mais legal, assim. Pô, igual é Ameaça Fantasma mesmo. Eles correm em pódios assim e se divertem lá.
Porque isso combina muito com o mundo steampunk.
Conta no combo.
Mas esse aí ia ser tipo o esporte da a febre da nação, né?
Dos pobres, né?
Não, os ricos investem nos pobres.
Os ricos apostam, os pobres correm e os ricos apostam nos corredores.
Exatamente.
Vamos lá, é a parte técnica do jogo. Vocês estão falando que é sistema de batalha, vai ter as barrinhas, tudo bem. Como é que vai ser os status de cada personagem?
Status, como assim?
Status, okay, atributo, a build, as skills, as
magias. Ah, sim.
Coisas.
O humano, ele era um político, mas ele não sabe lutar. De onde que ele aprendeu a lutar?
Pode ter a parte de treinamento do jogo, mas é rápido, claro.
Ele aprendeu com o Kobold, então?
Pode ser, porque o Kobold já era um revolucionário.
Verdade, a parte tutorial pode ser quando ele encontrar o Kobold.
E as magias ele aprendeu com a anja.
É, ele vai ser o misto dos
dois. Vai ser o misto.
Bom, beleza. Trilha sonora, alguma coisa. Como é que a gente vai formar a equipe técnica, aliás? Quem que vai ser o diretor do jogo? Tem um diretor, né?
Nossa, a gente pode criar um jogo perfeito, não criar a equipe e o jogo perfeito, né, meu?
A gente tem que ter a equipe, caralho. Quem que vai dirigir o jogo?
Dá um exemplo.
Hironobu Sakaguchi.
Mano, tá, ele tava falando, então vamos ver.
Vamos colocar o Miyamoto.
Miyamoto? Oh. Aí todos os personagens vão ter bigode e vão ser fofinhos, é isso?
A gente fala, ó, vai ser assim. Não, mas a gente já é o diretor, não é, do jogo?
Nós somos diretores.
A gente não vai dar esse jogo pra ninguém, mas jogamos.
A gente tem que ter um produtor, então.
Eu acho que é Square Enix, cara. Não tem jeito. Tipo, a Square Enix tem que...
RPG, né? Fazer o quê?
Inteira, sim. Tá, e quem que vai ser quem que vai desenhar, então?
O Amano.
Kingdom Hearts.
Shinji Amano?
É o Shinji Amano.
É, o cara...
Eu acho que é o mais ideal mesmo. E trilha sonora?
Cara, trilha sonora...
Vamos chamar o Nobu Ematsu e acabou. virou Final Fantasy. É o 15 esse aí. Fechou com o nome. Final Fantasy 15.
Ai, caralho.
Não, Nobu Ematsu, mas... Tudo bem, como é que vai ser a trilha sonora? Vai ser meio dark?
Eu acho que o estilo torto desse filme.
Isso que eu ia falar, tinha que ter um rock mesmo, assim. Acho que um rock.
Depende. Tá. Não sei se os personagens nas histórias eles vão passar. Vai, se na história do cachorro, do Kobold, ele passa pro mesmo lugar que o mano passou. A música da cidade pode ser diferente pra um.
É, pode ser outro, tipo, entendeu? Se o cachorro for uma tribo, vai ser uma musiquinha no tamborzinho, sabe? Tribal.
Se for assim, então, o cachorro não escuta nada no seu latidos.
É um Kobold, ele escuta. É um Kobold.
Eles falam uma língua.
Vai ser tudo cinza, porque ele enxerga.
Vai ser uma música tribal, não, no
Popô. Vai modificando.
Não, mas acho que a trilha sonora, acho que a trilha sonora podia ser um negócio meio rock, assim, pra dar uma quebrada. Pra não parecer Final Fantasy, assim.
Que é um negócio mais...
Então, ó, eu acho que quando ele tá na parte pobre, eu não sei se vai ser meio steampunk, assim, tal, mas podia ser meio triste, assim, né? Pra dar o efeito de tristeza, né? Tipo, tá todo mundo embaixo da terra, fudido lá, né?
Sim, embaixo da terra.
É. Mas, assim, eu acho que tem que ter umas músicas cantadas igual The World's Ends With You, porque acho que ficou animal, assim.
Tem que ser. Quem poderia cantar, vocês acham, algum cantor?
É, vamos lá. Para
o sonho
aí.
É ver Dreams Infinite numa trilha sonora de jogo.
Acho que tinha que ter a Yui, cara.
A Yui, mano? Aquela voz fina, velho.
Ou ela ficou também.
Generation.
Vamos colocar o Chico Buarque pra cantar.
Nossa, eu trouxe essa coisa, André.
Eu tava pensando aqui, por exemplo, o Kobold é um cara muito mais revoltado, né? Tipo, o cara já é mais de briga mano a mano. Tá revoltado. Então, o cara é um cachorro. Podia colocar um Max Undermoney, mano. Isso é muito louco.
Verdade. É,
mano, é tudo otaku aqui, né? Não é nem impressão.
Melhor que Chico Buarque. Nossa,
não, tô brincando, obviamente.
Apesar de você, tá ligado?
No momento de opressão.
No final do jogo. Vai tocar apesar de você.
Podia ocorrer um escritor muito bom pra você fazer o roteiro.
A gente já não tinha feito.
A gente tá fazendo roteiro, caramba. O cara vai botar o
nome. A gente criou o enredo. A gente não criou o roteiro.
Olha só, a gente pode colocar quem a gente quiser, assim. Acho que tinha que ser Shakespeare.
Não, se for assim, coloca
o Romero, mano. Ele é, mano, o negócio é épico com ele, velho.
Romero? Não, mas tem que ter alguém futurista. Quem que é o escritor de Blade Runner, hein?
É Spielberg.
Ah, então. Nossa, já era. Spielberg vai ser o roteirista.
Esse é épico, o Spielberg.
Mais alguém? Quem que vai dublar os personagens, aliás?
Ah, você tá querendo que a gente fale de todos, você tá brincando.
Mano, sei lá, mano, pra dar uma coisa épica, assim, coloca o dublador do Ash.
De alguma banda emo.
Do Ash.
Pô, o do Kobold tinha que ser o mesmo do Warwick do League of Legends.
A Anja, coloca uma menina de voz.
A voz da Palutena, pronto.
Aí a Hirana pra Anja.
Não, mano. Além disso, ela não sabe falar inglês.
Não mesmo.
Mas não é assim em português, mano, a gente é tão estadunidense no negócio, assim.
Entendido.
Por que a gente colocou os caras em japonês pra cantar aqui? Mano. Você tem 22 aqui pra ser
não faz sentido nem se for nos Estados Unidos, a gente tá colocando o cara em japonês, então.
Não, ó, primeiro, não tem como colocar o dublador do Ash, porque ele não sabe fazer voz grossa, cara. Eu acho que pra ser o dublador do humano, tipo, tinha que ser a voz do Vegeta, mano. Vixe, esse
a voz do Nappa, velho.
Não, ia ficar muito tosco.
Não, deixa eu ver, mas a voz de um personagem tinha que ser um cara jovial pra dublar o personagem principal.
É, então, acho que tinha que ser o Marcelo Campos, ele é o dublador do Yugi.
Tá, todo mundo já sabe, Sugihara.
Pode ir pra Marcelo Campos.
É ele mesmo, cara. Ele mesmo aqui, ó.
Ele é muito escroto, mas só que...
É só não bater um papo com ele antes da gravação, que tá tudo bem.
Tá, e o Kobold?
O mesmo dublador.
Pega a minha cadeira e tá ótimo.
Vai, vamos fazer um Kobold voltado com voz fina. Coloca a voz do Patamon no Kobold.
Nossa, e a da Anja?
Da Anja?
Acho que pra Anja, pra gente dar um hype, a gente tinha que chamar um global famoso.
Podia, põe a Marisa Monte, ó.
Coloca a Sandy.
Pode ser, vamos deixar a Sandy.
Fátima Bernardes, mano.
Fátima Bernardes.
Boa noite.
Que a Anja fala, né?
Ela apareceu na tarde, boa noite. Então muda o personagem principal, o Kobold pro William Bonner, ele fica legal já.
Boa noite. Não, o William Bonner é o Patamon mesmo. Eu não sei quem que faz essa voz, mas eu acho que é uma mulher e é extremamente
importante. Não, o William Bonner que é o Patamon. O Patamon é o Kobold.
Kobold podia ser a voz do Naruto, porque é uma mulher que faz. É a mesma que faz o Goku criança.
Kobold vai ser irritante de natureza, então.
É, então, muito irritante,
mas... É, mas acho que ia ficar ideal, né?
Ah, tá certo.
É isso aí. Bom, vocês acham que tá faltando alguém na equipe?
A do chefe é um final. A do chefe. Já sei quem. Coloca mais o Batman nele.
Nossa, a do Bane.
Ah, ninguém sabe que ele é mau, então.
Não, aí, quando você fica no quiz...
Ou dublar, então, pra dublar, por que não?
Quando você coloca no, pra sair do jogo, ele fala, quando você zerar, você tem minha permissão para entrar no kit.
Nossa, cara. A gente coloca a voz do Lula, então.
É, veja bem. Você é uma propaganda política isso aí, velho.
Tá, mais alguém?
É que a gente gente só define quatro personagens, né? Que vai ter o vilão e os três. A gente não definiu.
Ah, nunca pensou na voz do mundo. A gente não falou do resto.
Cara, o resto eu dublo, mano. De Deus. A equipe.
Quais os diretores dublam? Coloca o Steve.
Também. Tô falando assim, tô falando na equipe técnica inteira, assim. Se tá faltando alguém, assim, em geral.
Ah, assim, é que não tem como a gente definir toda. Tipo, é só ver os créditos de qualquer jogo que é absurdo.
Ó, eu acho que o Mozart devia estar também fazendo umas
sinfonias com o Doug.
Ele não ia cumprir o trabalho porque ele é surdo. Ô, Beto, eu não lembro. Nossa,
a última coisa que a gente não definiu, o nome do jogo.
Nossa.
Final Fantasy.
Não. Final Fantasy não dá. Tem que ser uma série nova que a gente possa, sei lá, depois fazer sequências ou prequels.
Fantasy
ou...
Final 1.
Cara, Final Fantasy quando lançou não tinha um, caralho.
Mas a gente vai fazer. Então tá bom, Fantasy Final.
Nossa, alguma nem... coisa envolvendo os três personagens. Trio War, alguma coisa assim.
Angel,
é, a gente faz um anagrama, né? Co-u-man.
Cojomano.
Cojomano? Cojomano. Eu acho que a gente podia dar um nome bem escroto, assim, igual Sessão da Tarde, sabe? É. Aventuras na Ilha.
Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, LOL.
Vai ser, aliás, vai ser em português o nome?
Pode ser.
Ah, vai ser o nome, né? Aí vai traduzindo de acordo com.
Reino dos Corações.
Reino dos Gentes Carinhosos também no filme. Cara. Ah.
Ele foi isso por causa de Kingdom Hearts, cara. Não adianta pegar um jogo e traduzir, cara.
Não vai ficar legal.
É Recoma que eu tinha falado?
O quê?
Não, peraí.
Ah, não, Kojoma, vamos fazer essa mistura aí,
Kojoma,
não.
Kojoma.
Ah, não, cara, fica boiando.
Vai, Kojoma, a reconstrução de uma cidade.
Kojoma? Ai. Mas por que Kojoma?
É porque é Kobold, anjo, humano. Kojoma, só Kojoma.
Não, mas aí o jogo teria que mudar pra todos os países e teria que mudar, porque tem que adaptar a língua.
Não, se dane, mano. É Final Fantasy, em todo lugar, né? Kingdom Hearts. Lugar.
Aí qual a mudança de uma cidade? Não, a reconstrução de um mundo. Porque o mundo já voltou de um apocalipse, ele tava já fudido, então reconstrução.
É, teve o segundo impacto no mundo, né?
Segundo impacto? Por que não pode ser segundo impacto?
Pode ser, cara. Segundo impacto, porque o primeiro. É, segundo impacto é legal.
É, porque aí vai mudar o mundo de novo.
Kojoma, o segundo impacto?
Não, o segundo impacto não tem Kojoma.
Kojoma.
Kojoma ficou legal, a palavra é legal, Kojoma. Se você não procurar saber por quê, é legal.
É, só não que bom. Parece nome de cachorro.
Kojomo.
Ah, e Kobold é o quê?
Bom, então, considerações finais. Vocês acham que faltaram alguma coisa? Quer adicionar alguma coisa no jogo?
Não, acho que ficou legal, cara.
Não, então, mas pera, pra pegar o público otaku, uma das personagens terciárias ou secundárias tem que ter um peitão. Delícia.
Tem que ser a Anja, lógico.
Não, personagem secundário, não foge a Anja, mano.
Não foge a Anja, não, cara. A gente vai saber porque ela foi expulsa lá.
A gente já tá
com o chapeiro lá no céu.
Ela derrota todo mundo lá.
Então é isso. Nosso estúdio se chama NPari Dev, é isso?
Não, NP Gamer, pronto. Agora que eu me toquei, o NP Gamer já existe.
Pare.
Já existe, já faliu, né?
Já faliu,
mas aqui no Brasil.
Caiu uma lágrima na cara do meu chamão.
Não, então a gente pegaria esse ideia, venderia pra Square, seja o que Deus quiser. Vou mandar agora, aliás. Vi tudo no papelzinho aqui. Bom, e você que ouviu até agora, não deixe de nos enviar e-mail, caso você tenha gostado ou não, queira fazer algum acréscimo no jogo, ou uma arte qualquer, enfim. Mande para contato@ncast.npari.com.br. E até a próxima.